no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil deve colher a maior safra de grãos da história.
É o que apontam estimativas da Conab e IBGE. Raíssa Lopes.
O milho terá produção recorde. O trigo também vai ter a maior produção da história.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Internet 5G chega a mais 3 capitais.
E vamos tirar as primeiras dúvidas sobre a nova tecnologia. Gabriela Noronha.
A Anatel disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência.
Bicentenário da Independência do Brasil.
Desfile de 7 de setembro, reinauguração do Museu do Ipiranga, coração de Dom Pedro I.
Temas da entrevista do dia com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Os 200 anos da independência do Brasil foram celebrados por milhares de pessoas em todo o país.
Nesta quarta-feira, desfiles em várias cidades brasileiras reuniram multidões para comemorar a data.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, ontem milhares de pessoas estavam nas ruas para comemorar o Dia da Independência e a gente queria que o senhor então começasse fazendo para a gente um balanço de como o governo viu as manifestações populares, a presença das pessoas ontem.
O 7 de setembro começou aqui em Brasília de maneira muito especial, logo no primeiro minuto, com um show piromusical, né, na Torre de TV. Então foi a grande abertura do dia do nosso bicentenário. No nosso país, nós tivemos manifestações cívicas, né, ou seja, os desfiles cívicos em várias cidades, capitais como no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal, reuniram aí, você disse milhares, mas eu vou dizer milhões de brasileiros, patriotas, que voltando às ruas depois de 2 anos sem desfile, puderam manifestar todo o seu patriotismo, todo o seu amor pela nossa pátria.
O senhor citou aí o início das comemorações à meia-noite, né? Falando dessa comemoração que teve aqui em Brasília, que foi um show de fogos de artifício, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho como é que foi a organização desse show, quanto tempo durou, o que o público que esteve lá pôde ver já à meia-noite do dia 7 de setembro.
A Secretaria Especial de Cultura e a Funarte organizaram esse evento, né, como realmente um marco inicial do dia 7 de setembro. É tradicional no nosso país, aliás, no mundo, a queima de fogos para celebrar um novo dia, para celebrar um novo ano. E nós celebramos, então, o nosso bicentenário, começando com esse show pirotécnico, chamado aí de piromusical, porque enquanto se entoava o hino da independência do Brasil, fogos de artifício queimavam em torno da Torre de TV, num espetáculo muito bonito. As pessoas que estavam em Brasília já tinham vindo para o desfile na manhã do dia 7, puderam então ali assistir esse show maravilhoso.
Agora, vamos voltar então a falar dos desfiles que aconteceram em várias cidades. Vocês têm uma estimativa de público desses desfiles?
As estimativas de São Paulo e Rio ainda não chegaram oficialmente para a SECOM, mas aqui em Brasília, até por minha experiência atuando na Esplanada dos Ministérios, o dimensionamento é feito muito por medição a partir dos quadrantes do gramado central. Então a gente ali calcula em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 pessoas.
E o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, esteve lá, né, no desfile na quarta-feira cedo. O senhor poderia fazer uma avaliação desse desfile de bicentenário?
Como já é sabido, a presença do presidente da República no desfile de 7 de setembro é quase que um ato ritualístico, né? Ou seja, existe toda um protocolo de participação de chefe de Estado, uma vez que envolve, então, a representação cívica e também a representação militar. Como o presidente é o chefe supremo das forças militares, ele recebe ali as honras devidas ao cargo. E a participação é bastante protocolar, né? Durante todo o evento, até que seja feita a apresentação por término do dispositivo, o presidente permanece no local.
Pois é, o senhor falou aí um pouco dessa ritualística, né, que ocorre nos desfiles de 7 de setembro. Isso ajuda a despertar o patriotismo, a noção de pertencimento das pessoas?
é muito importante para todo ser humano ter essa noção da sua história, saber de onde ele veio, até para saber também definir os rumos para onde ele vai. A simbologia do 7 de setembro ela é muito forte para nós, brasileiros, porque, vamos dizer assim, é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar os nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar todo o nosso povo, todo o nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu suor no nosso país, para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos.
Agora, secretário, também para os 200 anos da independência, o coração de Dom Pedro I foi exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que foi um feito, né? Conseguir trazer esse coração para cá. O senhor pode explicar um pouquinho como é que foi feito esse transporte, como é que foi feita essa negociação?
É muito interessante, como você lembrou, é um feito histórico e inédito, né? Em mais de 180 anos, o coração de Dom Pedro jamais tinha saído de Portugal, tinha saído da igreja onde ele fica ali exposto. E nós tivemos esse privilégio. Então, houve tratativas muito intensas com o governo português, com a curadoria do coração, e conseguimos, o povo português entendeu a importância desse coração de Dom Pedro vir para o Brasil, e foi recebido aqui com todas as honras que ele merece, e ficou exposto ali no Itamaraty também de uma maneira muito simbólica, ladeado por dragões da independência, os mesmos dragões que estavam junto com ele na hora do grito do Ipiranga.
Já retornou o coração?
Já.
E muita gente visitou a exposição?
Nós tivemos os dados, 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas visitaram o coração de Dom Pedro.
Agora, secretário, para realizar toda essa comemoração dos 200 anos da independência, foi preciso reunir diversos ministérios, né? Como é que foi feito todo esse trabalho de articulação?
Já no ano passado foi criada uma comissão interministerial para o bicentenário. Então reúne Casa Civil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, a Secretaria Especial de Comunicação Social e vários outros órgãos que teriam atuação durante as comemorações do bicentenário. Então, semanalmente, essa comissão se reunia, definia ali os rumos das celebrações, acertava, ajustavam todos os detalhes para que pudesse ser materializado nessa semana.
Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Ipiranga, porque ele ficou 9 anos fechado, né? E aí reabriu agora as portas ao público e é justamente o museu que conta a nossa história da independência, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que foi feito para restaurar o museu.
Graças aí os aportes da Lei Rouanet, foram investidos mais de 183 milhões nessa restauração. Isso permitiu que o acervo, mais de 3 mil peças do acervo fossem restauradas, entre elas o quadro de Pedro Américo, sobre a independência, e permitiu a expansão do espaço, que mais que triplicou o número de salas de exposição. Então partimos aí de 12 para 49 salas, isso é bastante significativo, né? E eu até pegando aqui os pontos importantes, foram ali criadas, né? A ampliação trouxe a criação de um auditório, de sala de exposição, cafeteria e livraria, que não tinham antigamente lá. Então hoje a população vai poder desfrutar desse conforto também e observar ali as obras que foram restauradas durante esse período.
O senhor pode falar um pouquinho do que o público vai poder conferir no museu, das obras mais importantes?
O acervo ele inclui pinturas, esculturas, moedas, textos documentais, fotografias, objetos em tecido, madeira. Então, tudo que já tínhamos desses 3 mil itens que foram restaurados e mais outros itens que foram colecionados ao longo desse período e trazidos agora para o museu. Então, essa exposição ela também vai estar disponível virtualmente. Então, hoje a pessoa pode ir ao museu, mas também pode acessar e virtualmente fazer essa visita.
É um museu que não fica devendo nada, pelo visto, para os grandes museus do mundo, né?
Não fica. E ali é uma forma de se reviver, de fato, a nossa história, né? Você é diferente a pessoa te contar uma história e você ver, poder até estar bem próximo daquelas peças sobre as quais você ouviu falar. Então, observando os documentos, as pinturas, aquilo, você é como que entrar numa imersão na história. Então, a sensação de visitar um museu é totalmente diferente, simplesmente ouvir a história contada. Né?
E o Museu do Ipiranga, ele é fundamental para contar a história do país, não é isso?
Sim. Como a gente iniciou aqui, né? Lembrar a nossa independência é lembrar a origem e realmente o nascimento do país independente. Então, visitar o nosso museu é voltar no tempo e poder resgatar a nossa história e, como eu disse, daí a gente projetar o nosso futuro com esse amor que a nossa pátria merece.
Agora, secretário, a gente falou então do museu, das exposições. O que o senhor acha que fica aí de legado das comemorações dos 200 anos da independência?
Eu costumo dizer que as coisas materiais, elas passam, caem em desuso, mas o sentimento que se tem, o privilégio que todos nós tivemos de viver esses 200 anos, de poder celebrar, parar para refletir um pouquinho sobre o que isso representa na nossa vida, às vezes até estudar o nosso sobrenome. A maioria dos nossos sobrenomes tem uma origem portuguesa. Então você também parar um pouquinho para refletir sobre isso, sobre o quanto a nossa nação se abre para outros povos. Então esse sentimento de integração, acho que valorizar esses sentimentos, deixar essa possibilidade que nós tivemos de vivenciar esses momentos tão importantes, marcados para sempre na nossa memória. Esse legado, esse sim pode ser transmitido de maneira muito eficiente, quando ainda agregada a possibilidade de se visitar um museu, para a nossa posteridade, para os nossos descendentes.
Tá joia, conversamos com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E para dar mais detalhes sobre o desfile de 7 de setembro, realizado ontem aqui em Brasília, é que conversamos agora há pouco com o secretário especial, de Comunicação Social, nós preparamos uma reportagem, vamos ouvir.
Em 2022, o desfile da Independência começou com uma novidade. A Esquadrilha da Fumaça, que tradicionalmente encerra as comemorações na Esplanada dos Ministérios, marcou sua participação na abertura da festa. O grupamento aéreo comemora 70 anos de formação e trouxe uma apresentação diferente. Os aviões A-29 Super Tucano liberaram fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Flávio Varela, advogado, veio de Goiânia com a família para ver o desfile.
A gente tenta sempre que possível acompanhar o desfile de 7 de setembro e ensinar para os nossos filhos o que é ser brasileiro.
A pé, tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desfile com forte presença de mulheres militares. Veículos e equipamentos de defesa desfilaram pela esplanada. Esta é a parte favorita da pedagoga baiana Eli Santana.
Eu acho bonito os carros, os tanques, o vestimento dos policiais, das Forças Armadas. Eu acho muito emocionante.
Forças de segurança também levaram viaturas, caminhões e aeronaves. Escolas carregaram a bandeira do Brasil. Clemência Barbosa, agente de saúde que mora em Brasília, se emocionou com o bicentenário.
Estou fazendo parte disso, isso é importância. Eu e minha família estamos aqui hoje, 200 anos, meu Deus. Então, estou fazendo a minha história.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da data.
É uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na Longíqua, Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 de independência e uma eternidade de liberdade.
Representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, compareceram ao desfile, entre eles o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Reportagem Lorena Pacheco.
E também ontem foram comemorados os 100 anos da primeira transmissão de rádio oficial no Brasil.
A EBC, empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção aqui da Voz do Brasil do Poder Executivo, realizou um evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro na noite de ontem para celebrar a data.
A música que você ouve todo dia na abertura da Voz do Brasil é da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Trechos da composição foram escolhidos para celebrar os 100 anos da primeira transmissão radiofônica, comemorados nesta quarta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A presidente do teatro, Clara Paulino, ressaltou a importância histórica da apresentação.
Aqui no Teatro Municipal foi comemorado o centenário da independência com a primeira transmissão de rádio ao vivo. A gente representa repete esse fato fazendo um trecho do Guarani, que foi exatamente a ópera transmitida, né? Não à toa até hoje essa música é a que inicia a Voz do Brasil.
Além da apresentação de música clássica, o evento organizado pela empresa Brasil de Comunicação destacou o papel do rádio no país, mostrando que além de música, o veículo marcou também o jornalismo.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
E que encantou o ouvinte com as radionovelas.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em busca da felicidade.
E durante o futebol, o torcedor não desgrudava do rádio esperando o grito de campeão. Durante o evento foi lembrada a declaração de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país.
Não haverá mais vila ou povoação isolada do resto do Brasil. Estou convencido de que prestaremos todos um grande serviço ao Brasil.
Presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, Glenn Valente, destacou a importância do rádio no país.
A gente tem essa mescla de plataformas, mas o rádio ainda é o rádio, vai continuar sendo rádio, vai ter essa sobrevivência por muitos anos, porque as pessoas gostam de escutar rádio, então ele vai continuar escutando, independente da plataforma, e aqui a gente vai estar aqui sempre prestando esse serviço de trazer música clássica de qualidade para a população brasileira.
A Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense também se apresentou interpretando Choros 6, de Heitor Villa-Lobos. Além disso, os Correios lançaram selo comemorativo pelos 100 anos de rádio no Brasil. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Brasil deve colher a maior safra de grãos da história.
Você ouve daqui a pouco detalhes sobre as estimativas divulgadas pela Conab e IBGE.
O governo brasileiro decretou hoje luto oficial de 3 dias pelo falecimento da rainha do Reino Unido, Elizabeth II.
A rainha morreu aos 96 anos.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Elizabeth II era mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando o mundo.
Fortaleza, Recife e Natal são as mais recentes capitais que passaram a contar com a internet móvel 5G.
De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, todas as capitais do país deverão contar com o serviço até o fim de novembro.
E para quem está começando a usar o 5G, é hora de tirar algumas dúvidas sobre a nova tecnologia.
Com a chegada da tecnologia 5G a Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará, o número de capitais conectadas à internet de quinta geração chega a 15. O início da operação do 5G no Brasil ocorreu no dia 6 de julho, com a ativação do sinal em Brasília. A promessa é de mais velocidade para baixar e enviar arquivos, menor tempo de resposta entre diferentes dispositivos e conexões mais estáveis. Mas a novidade ainda gera dúvidas. O brasiliense Vitor Gonçalves Santos conta que ainda não conseguiu conectar no 5G no bairro onde mora, no Distrito Federal.
Eu não sei se aonde eu moro vai pegar, por exemplo, porque eu sei que a distância é curta do alcance do 5G.
Segundo Vinícius Caran, superintendente de outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações, depois que o sinal é liberado numa cidade, a expansão do 5G ocorre aos poucos.
As empresas vão ampliando, tem um cronograma de 4 anos para ter uma plenitude da cobertura 5G igual do 4G.
Vinícius Caran diz ainda que o usuário precisa também ter um celular habilitado. A Anatel disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência.
Tem 83 modelos já certificados pela Anatel e grande parte das operadoras já está vendendo grande portfólio em suas lojas, mais de 70% desses aparelhos.
Já o estudante Ramon Marcial ainda tem dúvidas sobre a velocidade de conexão.
Estou esperando aí, deve ser tecnologia boa, deve ser mais veloz, né? Sinceramente, eu não vi muitas coisas sobre ainda não.
Segundo Vinícius Caran, a nova tecnologia vai revolucionar a internet no país.
Você tem um smartphone compatível, você vai acessar a sua rede social com taxas 20 vezes superiores. Quem quer fazer, por exemplo, uso de games, vai poder poder usar uma velocidade maior e uma latência menor. Então a gente sabe que o 5G também vai ajudar novos empregos, porque vai melhorar o avanço, a tecnologia, a digitalização para a indústria 4.0, para a parte automobilística, para a saúde e educação.
Cabe à Anatel liberar a ativação do 5G. Para isso, é necessário que as operadoras obedeçam a alguns critérios, como instalação de antenas na quantidade mínima exigida pelo edital e a distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. A implantação do sinal em todas as principais capitais brasileiras deve ser realizada até o final de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
A lista de aparelhos homologados para a tecnologia 5G pode ser acessada na página da Anatel na internet, em gov.br/anatel.
O Brasil deve bater recorde histórico na produção de grãos.
É o que prevêem as estimativas de safra divulgadas hoje, tanto pela Conab quanto pelo IBGE.
Os principais destaques são a soja e o milho.
Devem ser produzidos mais de 271 milhões de toneladas de grãos. Mesmo com uma queda de 10% na produção em relação à última safra, a soja segue como principal produto cultivado. Devem ser colhidos 125 milhões de toneladas de grãos, apesar da colheita ter sido prejudicada pelas altas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do Sul. Já o milho terá produção recorde, 30% maior do que o ciclo anterior e deve chegar a 113 milhões de toneladas. O trigo também vai ter a maior produção da história, com colheita superior a 9 milhões de toneladas. A área plantada no Brasil nesta safra chegou a 74 milhões de hectares, 6% maior do que a anterior. Essa é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil, como conta o diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Os dados confirmam que, embora tenhamos passado por adversidades climáticas em regiões produtoras, principalmente nos estados da região sul, esta é a maior safra já produzida em 46 anos de acompanhamento.
O IBGE, que tem uma metodologia diferente para o cálculo da safra, também divulgou a previsão de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2022. A safra deve ser de mais de 261 milhões de toneladas, 3,3% maior do que a de 2021. O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos desse grupo, somados, representam mais de 90% da colheita. Carlos Barradas, gerente do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do IBGE, garante que o Brasil vai produzir arroz e feijão suficientes para abastecer o mercado.
Para o arroz, estimamos 10,6 milhões de toneladas de produção e para o feijão, 3,1 milhões de toneladas. Tanto a produção de arroz quanto a de feijão deve atender o consumo do mercado brasileiro em 2022.
O cálculo do IBGE é feito com base na produção de janeiro a dezembro. Reportagem Raíssa Lopes.
Já a estimativa da safra Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro.
Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
Mais de 400 mil títulos de propriedade de terra foram emitidos pelo INCRA entre 2019 e 2022.
De acordo com o Instituto, somente este ano foram beneficiados 125 mil produtores rurais.
Os estados com maior número de agricultores regularizados são Pará, Maranhão, Bahia e Mato Grosso.
Segundo o INCRA, a simplificação de processos por meio da tecnologia acelerou a titulação das ocupações em terras públicas e assentamentos da reforma agrária.
1 milhão e 200 mil estudantes que contrataram financiamento estudantil na Caixa Econômica Federal vão poder renegociar suas dívidas.
O banco lançou o aplicativo Fies Caixa para facilitar o acesso a esses e outros serviços, como consulta de dados do contrato e geração de boletos.
O aplicativo, que já está disponível para download nos sistemas Android e iOS, deve beneficiar 1 milhão e 800 mil clientes.
Estudantes já podem conferir o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Os pré-selecionados já podem fazer a confirmação das informações prestadas no momento da inscrição.
O prazo vai até o dia 13 de setembro.
O resultado pode ser acessado pela internet em acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux faz balanço de gestão na última sessão como presidente do STF.
STJ absolve réu reconhecido por vítima 3 meses após crime.
TSE ressalta que eleitores podem levar celular para a sessão eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Na sessão plenária desta quinta-feira, ministro Luiz Fux faz balanço de gestão como presidente do Supremo.
A ministra Rosa Weber assumirá a presidência do STF na próxima segunda-feira. Neto Costa.
O ministro Luiz Fux destacou que o Supremo Tribunal Federal se tornou, durante a gestão dele, a primeira corte constitucional 100% digital do mundo e a primeira a institucionalizar a Agenda 2030 da ONU. Ele também inaugurou o Museu do STF e digitalizou 100% do acervo histórico, disponibilizando ao cidadão mais de 20 mil volumes. Além dos desafios da pandemia, Fux observou que, nos últimos 2 anos, a corte e seus membros sofreram ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos.
Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos.
Fux acredita, no entanto, que no futuro a atual e as próximas gerações olharão para trás e reconhecerão a atuação do Poder Judiciário em favor da estabilidade institucional, da proteção dos direitos humanos e da guarda da democracia.
Homem reconhecido pela vítima 3 meses após crime de roubo é absolvido.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
A vítima foi assaltada por 3 indivíduos, mas não conseguiu fazer retrato falado deles, nem reconheceu fotos apresentadas na delegacia na data do roubo. Só disse que aparentavam ser menores de idade. Após 3 meses, a vítima afirmou ter visto um dos assaltantes, de 27 anos, à época dos fatos, em uma maca de hospital, e informou isso à delegacia. Lá mostraram de novo algumas fotos e ela garantiu reconhecer o réu, mantendo a afirmação em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação. Já a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus, considerando que o reconhecimento pessoal não observou o Código de Processo Penal. O relator foi o ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Compradores conseguem reverter penhora de imóvel adquirido de devedor.
Não houve comprovação de fraude, Samanta Flor.
Os compradores de um imóvel residencial de São Bernardo do Campo, São Paulo, conseguiram afastar a penhora que havia sido decretada para o pagamento de dívida trabalhista de uma microempresa do Paraná. A penhora da residência foi decretada em 2017, mas o terreno foi vendido em 2012. Os compradores argumentaram que no ato da assinatura do contrato de compra e venda não havia nenhum registro da penhora na matrícula do imóvel. Na decisão, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que não houve comprovação de fraude à execução e nem de má-fé dos compradores.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que condenou um hotel a recolher o pagamento de direitos autorais por oferecer canais de televisão por assinatura.
O ECAD propôs a ação, mas a empresa defendeu que não oferecia canais de música, o que eximia da cobrança.
A magistrada ressaltou decisão do STJ em que os hotéis são obrigados a pagar direitos autorais, mesmo que a transmissão seja de TV por assinatura.
A decisão é definitiva.
Fato ou boato?
Justiça Eleitoral permite que eleitores levem celular para a sessão eleitoral.
É falsa a afirmação de que os smartphones estão proibidos. Guilherme Glória.
A Justiça Eleitoral incentiva que eleitoras e eleitores usem smartphones com o aplicativo e-título nas sessões eleitorais. O app pode ser usado na identificação de quem vai votar. O que não pode é entrar com o celular na cabine de votação. O aparelho deve ser entregue ao mesário e, ao final da votação, devolvido ao eleitor. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Congresso defende respeito à democracia em celebração de 200 anos da independência. Exposição sobre bicentenário é oficialmente aberta ao público. Senadores lamentam morte da rainha Elizabeth II. Boa noite. O Congresso Nacional celebrou hoje o bicentenário de independência do Brasil em uma sessão especial conduzida pelo chefe do Poder Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco. Durante a cerimônia, que contou com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Congresso fez uma defesa enfática da democracia e disse que a autonomia do país é motivo de orgulho para os brasileiros. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Em discurso na sessão solene que celebrou o bicentenário da independência, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, destacou que o dia 7 de setembro de 1822 é motivo de orgulho para os brasileiros.
Sem dúvida, o enredo que culminou no grito do Ipiranga é digno de orgulho para todo o país. Sua simbologia desperta algo de muito valioso em nosso espírito coletivo. De uma história de dominação e de uma condição de dependência, passamos ao patamar de igualdade e de respeito em relação às demais nações soberanas. E ganhamos identidade própria e relevante. Passamos a decidir, enquanto povo brasileiro, como governar nosso país de modo autônomo, sem interferência externa.
Rodrigo Pacheco ressaltou que a ruptura com Portugal não impediu a construção de uma parceria entre os países e que essa é uma oportunidade de olhar para o futuro. Ele afirmou ainda que a comemoração do bicentenário serve como reafirmação da democracia e no combate a alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado Democrático de Direito.
Autoridades que participaram da sessão também enfatizaram o papel da democracia para os brasileiros. A cerimônia do Congresso contava com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que não compareceu. A reportagem é de Pedro Pincer.
Parlamentares e autoridades destacaram a defesa da democracia como um dos desafios do Brasil no bicentenário da independência. Na sessão solene do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, reforçou a necessidade de respeito ao que chamou de liberdades constitucionais e a independência entre os três poderes.
Um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, presidente da Comissão Especial Curadora da Casa para o Bicentenário da Independência do Brasil, lamentou a ausência do presidente Jair Bolsonaro, que desistiu de participar na última hora sem enviar justificativas.
Peço desculpas aos chefes de Estado estrangeiros e, ao mesmo tempo, às missões diplomáticas pela ausência e não encaminhamento de nenhuma mensagem a essa sessão da parte do atual magistrado da nação.
Também participaram da sessão presidentes de países de língua portuguesa, embaixadores e o coordenador da Comissão Especial Curadora da Câmara para o Bicentenário, deputado Henrico Misassi, do MDB de São Paulo.
O
governo sancionou a lei que cria o programa de renovação da frota de caminhões, oferecendo incentivos e promovendo a retirada de circulação dos veículos de transporte rodoviário de cargas em fim de vida útil. Alguns trechos da lei, no entanto, foram vetados pelo Executivo. Detalhes com Regina Pinheiro.
Um dos dispositivos vetados previa que qualquer pessoa jurídica, independentemente de ser uma empresa de transporte rodoviário de carga, que subcontratasse serviço de transporte de carga, poderia descontar a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, devida sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços. Para o governo, a permissão amplia o alcance das pessoas jurídicas que utilizariam o crédito referente a COFINS, reduzindo a arrecadação com renúncias de receitas, o que poderia dificultar o reequilíbrio das contas públicas. O programa Renovar tem a meta de retirar de circulação os veículos de transporte rodoviário de cargas em fim de vida útil, como caminhões, ônibus, vans, adotando, para isso, incentivos para a renovação da frota. O programa perdoa alguns débitos não tributários com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por exemplo, e autoriza a criação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de linhas de crédito dirigidas aos beneficiários diretos do Renovar e a cadeia de desmonte ou destruição como sucata de veículos. A adesão ao programa é voluntária, como explicou o relator, senador Luiz Pastore, do MDB do Espírito Santo, durante a aprovação do Renovar no Senado.
Poderão aderir de forma voluntária beneficiários que são donos de veículos retirados de circulação. O Renovar prevê ações como desmonte ou destruição de veículos como sucata, redução dos custos de logística, inovação e criação de novos modelos de negócios e a melhoria da qualidade da vida dos profissionais de transporte.
O Congresso agora deve avaliar se mantém ou derruba os dispositivos vetados na lei que instituiu o Renovar.
Ao prestar condolências ao povo do Reino Unido, pelas redes sociais, senadores lamentaram a morte da rainha Elizabeth II. A mais longeva monarca faleceu aos 96 anos de idade e será substituída pelo rei Charles III, o mais idoso a assumir um trono. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, diz que o mundo perdeu hoje uma grande mulher, um exemplo a ser seguido por todos os líderes mundiais. Para Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a memória da monarca inspira respeito e inclui relações sempre amistosas com o Brasil. O presidente Rodrigo Pacheco também se manifestou. Quem nos conta é a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade. Ao prestar condolências à família e ao povo do Reino Unido, Pacheco declarou que a rainha Elizabeth II cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista, ao citar os 70 anos de reinado. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que é historiador, destacou o papel da rainha Elizabeth II.
Ela mediou conflitos, esteve presente em momentos decisivos da história britânica e da história mundial. Elizabeth hoje sai da vida, mas ficará presente nos livros de história.
A rainha Elizabeth II esteve no Brasil em 1968. Ela fez um discurso no Congresso Nacional em Brasília, inaugurou o Museu de São Paulo e a placa da Ponte Rio-Niterói. E apesar de ser um ícone mundial, ela teve como marcas o silêncio e a discrição. E cumpriu a promessa feita aos 21 anos, antes de se tornar rainha, de dedicar a vida ao povo do Reino Unido. Com a morte da rainha, rei Charles III será o monarca mais velho a assumir o trono aos 73 anos de idade. O presidente Bolsonaro declarou luto oficial por 3 dias.
O Congresso Nacional inaugurou hoje a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. A mostra estará aberta à visitação até o dia 1º de dezembro. Repórter Yara Farias Borges.
Aberta pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento repensa a independência, não apenas mostrando os fatos ocorridos há 200 anos, mas partindo de 1822 para examinar a história do país até hoje.
Parte dessa história poderá ser revivida
no Salão Negro deste Palácio do Congresso Nacional. Como a exposição retrata, o bicentenário do país assistiu a uma caminhada constante do povo brasileiro na direção de uma verdadeira era dos direitos, com a busca pela concretização de ideias de emancipação política, direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos.
A exposição ficará aberta à visitação no Salão Negro do Congresso Nacional a partir de sábado, 10 de setembro, até 1º de dezembro. O horário em dias de semana será das 9 ao meio-dia e das 13 às 18 horas e nos finais de semana, das 9 às 17 horas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados se mobilizam para reverter a suspensão do piso salarial da enfermagem.
Câmara deve votar proposta que prevê reajuste anual da tabela do SUS.
Congresso faz sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil.
Boa noite. O Congresso fez uma sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. A repórter Silvia Munhato acompanhou e tem os detalhes.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce.
Com a interpretação do hino nacional pela cantora Fafá de Belém, foi iniciada a sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao bicentenário da independência, com a presença dos presidentes de Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, além de mais de 40 representações estrangeiras. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação no evento e os ex-presidentes Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff justificaram as ausências. Participaram da sessão os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer, além dos ex-presidentes do Congresso, Mauro Benevides e Edson Lobão. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, abriu os discursos, afirmando que o caminho do país nesses 200 anos não foi fácil, mas afirmou que a Constituição de 1988 trouxe a estabilidade democrática.
Seus fundamentos, fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos poderes constituídos, serviram e servirão para enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado de Direito e à democracia. Isso é irrefutável. Isso é irreversível.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, lembrou que a consolidação da democracia é dada pelas eleições consecutivas.
Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas.
Coordenador da Comissão Especial da Câmara, que atuou na preparação das homenagens ao bicentenário, o deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, disse que o Brasil herdou de Portugal a vocação para a unidade e que isso deveria fazer parte das perspectivas dos brasileiros para os próximos anos.
E diante dos erros, diante da imensidão dos problemas que nós temos, eu proponho uma mudança de perspectiva. Que nós deixemos de perguntar somente de quem é a culpa, para que nós perguntemos, cada um, na sua consciência, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar para ajudar na construção desse Brasil nos próximos 100 anos com que nós sonhamos.
Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte.
Um dos pontos altos da sessão foi o discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez vários agradecimentos aos brasileiros. Ele agradeceu pelos brasileiros terem inspirado a independência de outras nações, pelos grandes compositores e escritores em língua portuguesa, pelo recente movimento de migração de brasileiros para Portugal e até por laços familiares.
Há 200 anos, um português singularíssimo, Dom Pedro de Alcântara, deu corpo ao arranque da vossa caminhada de futuro. Hoje, outro português, humilde servidor da vontade do povo, mas também neto, filho e irmão de portugueses acolhidos no Brasil, e pai e avô de brasileiros, dá testemunho de renovada gratidão, de renovada homenagem, de renovado orgulho pelo segundo século de uma caminhada ainda tão longe do seu termo.
A sessão solene em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil também teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça. Em maio, entrou em vigor a lei que tornou hediondo o assassinato de menores de 14 anos. Lei Leprevaux, do União do Paraná, celebra a chamada Lei Henri Borel, que faz referência ao menino de 4 anos morto após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro.
Lei Leprevaux diz que na época em que trabalhou no governo do Paraná, ficou impressionado com a quantidade de denúncias de violência contra crianças que chegavam todos os dias. O deputado considera a situação dramática e fala sobre a importância da lei.
Não existe crime mais covarde do que a violência contra a criança. E a criança, muitas vezes, não tem sequer como verbalizar que está sofrendo um crime. Uma pessoa adulta que sofre violência vai a uma delegacia. Alguém que é vítima de racismo vai ao Ministério Público. A criança vai recorrer a quem, se muitas vezes o autor do crime contra ela é um parente, é o próprio pai, é a mãe. Então, qualquer tipo de violência contra a criança tem que ser considerada um crime hediondo pelo grau de covardia que isso representa.
Cristiane de Souza Iared, do PP do Paraná, considera que o aumento das denúncias de assédio sofrido por mulheres nos ambientes de trabalho deve-se ao fato de que elas têm se sentido mais seguras para denunciar, por se perceberem mais representadas e acolhidas em espaços de poder.
Ela sabe que ela não está sozinha, que quando nós nos juntamos, somos sempre mais fortes. E a questão desses assédios e dessas importunações, elas têm que ser levadas a sério pelos superiores dessas empresas, dessas instituições, porque isso move na mulher uma revolta muito grande. Como nós temos hoje a representação feminina muito mais atuante, nós temos visto, então, que mulheres elas se manifestam, porque sabem que não passará batido, não ficará impune. Esses atos que são a falta de respeito, a falta de consideração.
Cristiane de Souza Iared afirma que as mulheres devem ocupar lugares e posições sociais que lhes cabem por direito. Segundo a deputada, a luta por respeito é de cada uma das mulheres que vivem no Brasil.
Trabalho. Já está na Comissão de Constituição e Justiça a regulamentação da profissão de arteterapeuta. A prática permite o uso de recursos artísticos diversos para conectar o profissional ao paciente, servindo na prevenção e reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta. A arteterapia é um método baseado no uso de várias formas de expressão artística e que busca interligar os universos interno e externo do indivíduo. É o uso da arte como forma de comunicação entre o profissional e o paciente, buscando o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. Para a relatora da proposta, proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a regulamentação da profissão de arteterapeuta vai contribuir para fortalecer a prática. O parecer da parlamentar foi lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão de Trabalho. O deputado considera a profissão importante e sentiu os efeitos nele próprio durante a reunião em que a proposta foi aprovada.
A gente está em campanha, todo mundo muito nervoso, é reunião, é atraso, é conversa, é panfleto, é conflito. Quando eu cheguei aqui, eles estavam cantando uma música, me acalmou. Imagine para quem tem problemas mentais, para quem está num leito, doente, quem está em casa. Essa profissão tem uma importância extraordinária para a vida. Por isso que eu acho que essa Câmara vai aprovar com facilidade. Agora ele vai para a CCJ e a gente espera que o Parlamento como um todo, que o Congresso aprove e que haja a sanção presidencial para que eles também tenham tranquilidade.
O texto aprovado incorpora mudanças votadas anteriormente pela Comissão de Seguridade Social e Família, entre elas que o arteterapeuta atua em associação e colaboração com os demais profissionais da área de saúde. Diferentemente do texto original da proposta, que estabelecia que ao arteterapeuta caberia encaminhar o paciente para os demais profissionais de saúde, atuando em associação ou colaboração com eles. Pelo texto aprovado na Comissão de Trabalho, para exercer a profissão, o arteterapeuta deverá ser formado ou pós-graduado em arteterapia. Também poderá exercer a profissão quem comprovar no mínimo 4 anos de exercício da arteterapia até o início da vigência da lei. 100 anos atrás, o psicanalista Carl Jung já usava a expressão artística no consultório. Em 1923, a arte foi utilizada como parte de tratamento em hospital no Brasil. O projeto para a regulamentação da profissão de arteterapeuta foi apresentado pelo deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que argumenta que a arteterapia já é reconhecida como profissão em diversas partes do mundo, com associações em países como a Itália, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Brasil. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado Federal, a não ser que haja pedido para votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é autora de projeto que desobriga pessoas com transtorno do espectro autista de retornarem ao médico a cada 6 ou 12 meses. Apenas para obter um novo atestado ou laudo que comprove a sua condição. Ela avalia que a exigência prevista na lei resulta em consultas desnecessárias, gerando inconvenientes às famílias, principalmente nos casos mais severos de autismo.
Sou autora do PL que trata sobre a validade de documentos médicos para as pessoas com transtorno do espectro autista. A ideia do projeto é demonstrar empatia com as dificuldades da pessoa com autismo e seus familiares, propondo medidas que reduzam a burocracia, garantindo seus direitos e ainda facilitando sua rotina e dos seus cuidadores.
Outra proposta de Maria Rosas estabelece parâmetros sobre a terapia nutricional adequada para pessoas com transtorno do espectro autista. O PL, que tramita em caráter conclusivo, aguarda votação na CCJ. A deputada também é autora de projeto que busca ampliar os canais de denúncias contra escolas que se recusam a matricular pessoas com transtorno do espectro autista.
Saúde.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê reajuste do valor da tabela do Sistema Único de Saúde para hospitais privados. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre a proposição.
O plenário da Câmara aprovou requerimento de urgência para a proposta que prevê reajuste anual da tabela de procedimentos para os prestadores de serviços do SUS. O texto do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, prevê a revisão da tabela de procedimentos anualmente, com o reajuste tendo como base a taxa Selic. Atualmente, as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos são responsáveis por 42% das internações de média e alta complexidade no SUS, além de executarem a maior quantidade de cirurgias de alta complexidade, como procedimentos oncológicos, neurológicos e transplantes. Em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a falta de reajuste da tabela SUS está prejudicando tanto a população quanto as instituições parceiras. Ela lembrou que são 2.940 estabelecimentos de saúde filantrópicos que prestam serviços ao SUS em todo o Brasil.
Nós não temos reajuste
nos contratos de prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, aprovar essa urgência significa, no mínimo, a gente fazer a correção da inflação do exercício anterior para os prestadores de serviço do SUS, garantindo assim a manutenção, pelo menos, da correção, porque sem correção dos contratos, a gente tem uma tabela defasada há praticamente 20 anos.
Os secretários de saúde alertam que os baixos valores da tabela do SUS obrigam os governos estaduais a recorrer ao orçamento próprio para garantir a continuidade dos serviços. Segundo o dado do CONAS, em 2000, o governo federal respondia por 72% dos recursos da saúde pública, cabendo a estados e municípios os 28% restantes. Atualmente, a proporção seria outra, 42% da União e 58% de estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Silvia Cristina, do PL, comemora o avanço das obras do Centro de Reabilitação do Hospital de Amor, em Rondônia. Segundo a parlamentar, a nova unidade será entregue no final de setembro.
Silvia Cristina informa que Rondônia lidera o ranking nacional de acidentes de motocicletas e possui mais de 200 mil pessoas com algum tipo de deficiência física ou neurológica. Ela afirma que com a inauguração da nova etapa do hospital, a população poderá contar com atendimentos no nível dos realizados no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, referência mundial em reabilitação ortopédica.
Eu fico muito feliz de saber que ainda esse ano essa obra vai dar dignidade a tantas pessoas com deficiência que não têm o atendimento que precisam e que muito em breve vão ficar perto de casa. Lá em Porto Velho, ao lado do Hospital de Amor, uma obra de 32 milhões e meio para a realização desse grande sonho, algo que estava faltando. Então, os deficientes físicos, aqueles que foram mutilados ou de nascença, terão realmente esse trabalho maravilhoso com reabilitação e também, é claro, com esse trabalho de oficina ortopédica para fabricação de próteses e órteses em pouco tempo, ainda esse ano.
Deputados de vários partidos pedem revisão de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o piso salarial da enfermagem. O repórter José Carlos Oliveira explica.
Deputados de vários partidos anunciaram mobilizações para reverter a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de suspender provisoriamente o novo piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, fixado por lei em vigor desde o início de agosto. Inicialmente, a suspensão vale por 60 dias, que é o prazo dado por Barroso para que governos federal, estaduais e municipais informem sobre o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão e de queda na qualidade do serviço nos hospitais. A decisão final também depende de análise do plenário do STF. Porém, a relatora do grupo de trabalho que definiu o valor do piso, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defende a revisão imediata da decisão de Barroso com o argumento de que Câmara e Senado aprovaram, em julho, uma emenda constitucional para garantir o benefício a enfermeiros, técnicos e auxiliares, que, segundo ela, correspondem a 70% dos profissionais de saúde.
Não vamos descansar enquanto esse investimento não estiver no contra-cheque de cada um dos trabalhadores. O ministro Barroso precisa compreender que o parlamento brasileiro aprovou uma lei, foi sancionada pelo senhor presidente da República e nós também aprovamos uma emenda constitucional. Portanto, ele não tem que arguir se é constitucional ou não.
A ação no STF contra o piso salarial da enfermagem partiu da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. O setor aponta gastos extras de R$ 6,3 bilhões por ano, redução de 20 mil leitos e possível demissão de 80 mil profissionais. Já Carmen Zanotto contesta os números com base nos estudos de impacto financeiro e econômico feitos pelo grupo de trabalho que a deputada coordenou na Câmara. Ela lembra que os números do GT foram validados pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e detalhados setorialmente quanto a governos federal, estaduais e municipais, além de serviços hospitalares, privados e filantrópicos. Zanotto reforçou o compromisso de Câmara e Senado aprovarem novas fontes de financiamento para garantir o pagamento do piso.
Nós precisamos aprovar o projeto de lei que está na Câmara da desoneração da folha. Isso resolve, com certeza, a rede privada e os serviços de hemodiálise, que são os grandes prestadores do SUS. Outras fontes de financiamento, a regulamentação de jogos. Lá foram incluídos 4% para o setor saúde. Com isso, dá para atender o impacto dos municípios, o impacto dos estados e dos hospitais filantrópicos. Temos outras iniciativas, o CEFEM, que é aquele projeto de lei que discute a tributação na mineração. Nós temos os royalties do petróleo, nós temos os lucros das estatais.
Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse respeitar as decisões judiciais, mas discordou da suspensão provisória do piso salarial da enfermagem. Na mesma linha, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, garantiu apoio aos profissionais para a reversão da decisão liminar do ministro Barroso. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirmou que a categoria precisa retomar a mobilização pelo país em defesa do piso. Já o líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, avalia que houve tratoraço na aprovação do piso no Congresso, com riscos à prestação dos serviços de saúde à população. Durante a discussão do tema no plenário da Câmara, Mitrô já havia alertado quanto a possíveis efeitos de desemprego na enfermagem.
Caros profissionais da enfermagem de todo o Brasil, eu tenho enorme respeito pelo trabalho de todos aqui. A nossa tentativa de retirada de pauta desse projeto é justamente por esse respeito ao emprego de cada um dos senhores.
A Federação Nacional dos Enfermeiros e alguns sindicatos estaduais já analisam a possibilidade de greve contra a suspensão temporária do novo piso salarial da categoria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.